Você está na tua rádio São Francisco, a rádio do teu tempo, e agora acompanha mais uma entrevista com os vereadores eleitos para a legislatura 2021-2024. E o meu entrevistado desta vez é um novato na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Juliano Valim, eleito com 2.606 votos, 1,22% do total dos votos válidos. É o vereador eleito pelo PSD. Juliano, seja bem-vindo aqui à tua Rádio São Francisco, tudo bem?
Primeiramente, uma grande satisfação poder estar à tua frente, Fernando, e ter o privilégio de estar aqui junto de vocês e poder expressar umas palavras juntamente aos nossos ouvintes da Rádio São Francisco.
Muito bem, vamos falar então de política municipal, estadual, federal. Mas antes de saber de ti, Juliano, as tuas expectativas, pela primeira vez vai exercer um mandato de vereador, o que tu está esperando estar à frente da Câmara de Vereadores?
Expectativa é muito positiva. Por quê? Porque a população caxiense clama já há muito tempo por renovação. E eu acredito que sou uma das renovações e espero, sim, ser um vereador diferente na Câmara de Vereadores e que a população possa ter orgulho, né? Independente se ela votou na minha pessoa ou não, mas que ela possa se sentir bem representada junto ao Legislativo e também junto ao Executivo. Por que não? Porque a gente é um conjunto, é uma equipe. A gente leva as demandas da população junto ao Legislativo e depois após o Executivo, que é junto ao Prefeito Municipal da nossa cidade de Caxias do Sul.
Bom, e a tua atuação dentro da Câmara de Vereadores será pautada em quais bandeiras, Juliano?
Mais na parte assistencial, parte social. Eu, como sou assistente social, na verdade, sou bacharelado, né? Eu sempre tive essa linha de direitos. Eu percebo que hoje a sociedade ela desconhece muito dos seus direitos. Falando um pouquinho do trabalho que eu já desenvolvo há muitos anos. Eu faço um trabalho silencioso que poucas pessoas conhecem, a não ser as pessoas que já tiveram acesso à minha pessoa. Por exemplo, hoje uma pessoa precisa de cadeira de roda, uma cama hospitalar, um benefício de INSS. Muitas pessoas desconhecem direito a umas simples fraldas, a uma dieta alimentar. E isso são direitos que eu conheço. Então eu encaminho e as pessoas acabam adquirindo. A gente contribui com impostos. Que nem hoje, por exemplo, acontece muitos acidentes, por exemplo, com danos materiais e lesões leves. Por exemplo, de 20 a 45 anos. Jovens, independentes, se adultos, né, idosos. Mas naquele acidente, muitas vezes a pessoa fraturou a coluna, ficou acamado, perdeu os dois braços, perdeu duas pernas. É onde que essa pessoa vai recorrer para ter uma ajuda, ter um direito? Às vezes precisa estar fazendo almoços beneficentes. De cada 10 almoços beneficentes, posso dizer que 9 é desnecessário. Porque geralmente, para a pessoa conseguir adquirir um medicamento, conseguir uma cadeira de roda motorizada, todos esses itens são direitos que a gente tem em leis, só que as pessoas desconhecem, infelizmente. E eu quero trabalhar embasado nessa parte, direitos, fazer com que as pessoas tenham acesso, menos burocratização, menos discurso e mais prática.
Trazendo essa experiência tua de assistente social, até bem nesse ponto que tu fala em as pessoas não conhecerem os caminhos, em sua maioria são caminhos de responsabilidade do município, são questões estaduais, como é que você faz essa divisão?
Eu posso dizer que é uma questão política, tanto legislativa quanto executiva. Por quê? Porque é que nem hoje, por exemplo, tem em torno de 9 mil leis na Câmara de Vereadores. Mas tu conta nos dedos quantas são executadas na prática. Para começar, não existe fiscalização. Né? Existe no papel, mas é a prática. Não funciona. Né? Então, eu diria que hoje tudo começa assim, pelo legislativo e executivo. Fazer com que, que a população tenha acesso. Tem que achar fórmulas para que esses direitos as pessoas tenham acesso. Antes de chegar aqui na rádio, eu vou citar um exemplo. Eu fui fazer um protocolo junto da prefeitura. A prefeitura me encaminhou para a Secretaria da Educação. Na educação já me passaram para um outro setor, na verdade, eu porque eu tenho carro. Mas já pensou se é uma pessoa que vem lá de um bairro distante, vamos colocar o Serrano, dá 10 km até o centro. Ela gasta 4 passagens de ônibus. Ela perde uma tarde ou um dia para fazer um protocolo de um simples reivindicar um direito de um cidadão. Por exemplo, tu quer reivindicar uma troca de lâmpada, é um poste, é uma escola de educação infantil, um simples direito. É tudo burocratizado, é que nem bola. Um fica passando para o outro para tentar alguém faça um gol lá na frente. Então a gente tem que tornar as coisas fáceis, ágeis, que a pessoa não perca tempo, seja objetivo. Porque o cidadão, ele paga imposto, então ele tem que ter um retorno satisfatório, positivo, e que ele tenha orgulho de ter um excelente prefeito e ter um excelente vereador, que de fato os representa perante a sociedade.
Falando sobre a tua atuação a partir de janeiro, o vereador Juliano Valim, ele é um vereador, será um vereador que conversará com todo mundo? Qual é o pensamento, o posicionamento da atuação dentro da Câmara de Vereadores?
O Juliano é assim, ó, ele preza muito pelo diálogo, pela coerência, pela ética, pela transparência. Eu acho que tudo começa por isso, tá? Então, acho que esse é o caminho. Eu acho que a Câmara de Vereadores, ela tem que ser exemplo. Eu trabalhei por 7 anos, aproximadamente, como assessor na Câmara de Vereadores. Eu sempre percebi que existe brigas. Eu diria que é uma força de poder. É muita teoria, embate, discussões, inclusive brigas acerradas, que eu acho que nós não estamos passando um exemplo positivo, construtivo para a sociedade. Hoje, por exemplo, se você for olhar uma sessão na Câmara de Vereadores, olha, exceção que tem um evento grande ali. Caso contrário, você não vê ninguém na plateia, a não ser algum assessor. Por quê? Porque existe um certo descrédito perante a política. Hoje o político é muito mal visto, né? E não é por acaso que deu mais de 80 mil votos nulos hoje na sociedade. E quando eu estava pedindo votos, né, nas residências, nessas famílias que eu ajudei com direitos, e quando eu chegava, as pessoas relatavam: não, Júnior, você eu vou receber na minha residência. Outro não entra aqui, não coloca os pés, porque eu te conheço. Né? Então, assim, o conceito é muito devastado. Né? Eu, sinceramente, eu quero ser diferente. Acredito que a nova geração de vereadores, inclusive, eu tive o privilégio de conversar com Maurício Marcon, há poucos dias, em uma entrevista. Ele preza muito pela nossa... Nós temos uma certa linha de pensamentos semelhantes. De mudança, de renovação. E nós estávamos conversando sobre esse aspecto, né? Acho que o diálogo, a compreensão, a fórmula, né, que a gente tem que trabalhar na Câmara de Vereadores tem que ser diferente. A gente tem que mostrar que esses 12 vereadores eleitos são os novos, né, ele tem os respaldos positivos, construtivos, que tem o seu respeito, né? A gente tem que esquecer a velha política. Nós temos que pensar do hoje para frente, de janeiro para frente. Né? Mas eu quero, principalmente eu, falando por mim, que o cidadão que votou na minha pessoa, ou mesmo que não votou, que ela possa dizer: bah, o Juliano Valim me representa. Aquele rapaz honra os votos que ele recebeu. Né? E que eu quero sim dar continuidade no meio político. Eu não quero ser um político de 4 anos. Eu quero me reeleger e, quem sabe, seguir novos horizontes. E não quero ser vereador a vida toda. Não, eu quero prosperar. Eu acho que não só eu, como esses vereadores que se elegeram pela primeira vez, eu acho que todos têm que brilhar pela frente. Né? Eu quero ser um político diferente. Volto a repetir, eu quero que as pessoas tenham orgulho de mim. Claro que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, mas eu quero que pelo menos 60% da população caxiense diga assim: ele me representa. E que a pessoa possa ter orgulho da minha pessoa.
Você fala em ser um vereador diferente, em renovar, em desburocratizar, mas você é alguém que, já falou há pouco, 7 anos como assessor parlamentar, conhece os caminhos dentro da Câmara de Vereadores, e muito se fala em burocracia, em talvez um pouco de amarras aqui e ali. Alguém que chega com tanta vontade de renovar vai conseguir vencer esse sistema com facilidade, com tranquilidade?
Eu acredito que sim. Eu acho que a população espera essa mudança. Eu acho que existe, sim, aquela luz lá no final do túnel. Eu conversei com poucos desses candidatos que se elegeram pela primeira vez, mas esses poucos, eles têm a minha linha de pensamento. Né? Eu acho que tem algo em comum. Né? Então, eu acho que nós temos, sim, fórmulas, né, de fazer com que a velha política não se mantenha. Que nós, como os novatos, possamos ter uma mentalidade diferente. Né? Eu, pelo menos, vou fazer de tudo. Né? Milagre eu não vou fazer, mas pode ter certeza que vou fazer de tudo, né, para que a gente consiga, assim, ter uma política diferente.
O senhor é o único representante do PSD na próxima legislatura. Já tem uma diretriz da presidência do partido sobre como agir em relação ao governo do PSDB? Será posição, oposição? Qual é a maneira de atuar?
A minha sistemática, junto da minha assessoria de trabalho, será neutro. né? Eu vou trabalhar para a população caxiense, independente se é partido A ou B, né? Eu acho que a meus primeiros dias de mandato, né, eu quero é procurar ter reuniões, né, com secretários, com o próprio prefeito, levar as demandas, né? Inclusive já demandas antigas da própria população da região, mas não só do Serrano, que não foi só o Serrano que me elegeu, sim, eu já recebi votos em todos os bairros de Caxias. Então tem que pensar no bem comum em nível de município e até mesmo interior. Então eu diria que a gente tem sim que alavancar a prosperidade, a avanços, né? Mas não serei nem oposição e nem imposição, né? Vamos trabalhar para o povo. Eu acho que é questão de direita e esquerda, eu acho que já estamos na velha política. Nós temos que trabalhar no presente. Eu tenho que honrar os votos que recebi e honrar a população que não conhece o Juliano. A partir de janeiro vai estar mais a par dele e até mesmo desses novos vereadores que estão entrando.
Mas alguma orientação da presidência do seu partido o senhor chegou a receber?
Não, 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 para começar é assim, a gente não, Deus que passou o dia 15 de novembro, a gente não, eu pelo menos, junto com a minha equipe de trabalho, a gente não foi convidado para nenhuma reunião, né, nem com a executiva, não com, nem com o diretório, inclusivemente não tive mais conversa sequer com o próprio presidente do partido.
Se receber, porventura, um convite do prefeito, Adiló, da vice-prefeita Paula, o senhor assumiria uma secretaria no município?
No momento, eu não tenho opinião formada, mas diria que 99% não, porque eu fui eleito para ser vereador de Caxias do Sul, né, para honrar os votos que a população, né, depositou na minha pessoa, como o Juliano, assistente social, como o Juliano, líder comunitário, e eu quero honrar essas pessoas que votaram na minha pessoa. Eu não fui eleito para ser secretário, fui eleito para ser vereador de Caxias do Sul. Quem sabe no futuro é outra história, mas no presente momento é vereador e honrar esse papel que é de tamanha importância para Caxias do Sul.
O senhor já teve a oportunidade de conhecer agora, bom, já conhecia, mas de fazer uma visita à Câmara de Vereadores, saber onde vai se instalar?
Sim, eu já tenho conhecimento. Já sei, inclusive, o setor onde que eu vou trabalhar.
Perfeito. Um ponto, vereador Juliano, que sempre desperta muita crítica da população, é o custo do poder público, é o custo do executivo, é o custo do legislativo. Até por já conhecer esses valores da Câmara de Vereadores, a nossa Câmara custa muito caro para a população, na sua avaliação?
Eu diria que sim, num contexto geral, tá? Eu só não vou entrar muito nesse embate agora. Depois que eu estiver lá dentro, assumir, de partir de janeiro, tu pode me entrar mais vasto nesta linha dessa tua pergunta que você está fazendo à minha pessoa, tá? Mas eu queria só te puxar um assunto que em todos os lugares que eu já participei de algumas entrevistas e até mesmo que eu acompanho as mídias sociais, enfim, poucas pessoas estão por conta da importância do assessor de um vereador. Porque hoje ele é cobrado o vereador, mas assessoria não. Mas assessoria é paga pelo cidadão que contribui com seus impostos. Eu, por exemplo, eu vou ter direito a dois assessores. Ele também gera despesa, custo para o município, como eu também vou gerar. Então, acho que ele também tem essa importância junto de um gabinete. Eu quero ser cobrado o Juliano Valim como vereador, mas a minha assessoria também tem que honrar o salário que vai ganhar. Nós vamos estar prestando um serviço para a sociedade caxiense e com grande orgulho. E o meu gabinete, quero ter orgulho de sempre valorizar a minha assessoria. Porque sem eles, eu também não sou ninguém dentro do gabinete. Porque aqui não é uma prefeitura, né, que só tem sessão uma vez por semana. Ou uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Não, aqui tem sessão terça, quarta e quinta-feira. A assessoria também tem que ser preparada, porque eu não quero trabalhar só em cima do município. Eu quero trabalhar em cima de emendas parlamentárias, trazer recursos para a saúde, para a educação, para a segurança. E para isso eu dependo de assessoria eficiente e competente, que conheça de leis, de direitos, né? Porque, sabe, uma cidade do tamanho de Caxias do Sul, segundo maior polo metal mecânico do Brasil, né, que poucas pessoas se dão por conta, é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, volto a frisar. É uma cidade que tem que ser muito bem vista, muito bem conceituada. Então, eu me considero um vereador preparado para isso, senão eu não teria sido eleito, né, porque eu já tenho um trabalho há muitos anos, mas também escolhi a dedo a minha assessoria que vai estar junto comigo. Porque nós temos que honrar esses votos e honrar toda a população caxiense que aí, acredito, tenha próximo de 500.000 de habitantes.
Mas daí eu preciso questionar o senhor novamente sobre esse assunto, porque o Partido Novo diz que vai encabeçar um projeto pela redução de vereadores. Vai contar com o seu apoio?
No momento, né, tudo que eu falar nesse contexto, estou me precipitando. né? Porque eu não sou vereador ainda, não assumi ainda lá dia 1º de janeiro. Após, eu primeiro tenho que estudar, eu tenho que conhecer o projeto. Eles já encaminharam esse projeto? Não. Né? Primeiro eles têm que encaminhar o projeto, eu tenho que estudar o projeto, eu tenho que ver os lados positivos e lados negativos. Né? Eu não sou contra a ter 23 vereadores e não sou contra, por exemplo, a ter 10 vereadores. Eu acho que se cada vereador honrar o seu salário que ganha, a sua assessoria honrar o salário que ganha e dar retorno para a sociedade, que ela tem orgulho disso, não tem o porquê não ter os 23 vereadores. Agora, se de fato os vereadores não dão esse respaldo positivo para a sociedade, 10 vereadores já é demais no meu ponto de vista. Porque eu quero honrar o salário que vou ganhar e a minha assessoria.
Mas hoje o cidadão Juliano Valim, que não é empossado ainda, o cidadão Juliano Valim acha que a Câmara de Vereadores de Caxias dá orgulho para a cidade hoje?
Hoje eu posso dizer assim, ó, que aonde que eu passei nas residências pedindo voto, eles falaram, precisamos fazer um limpa na Câmara de Vereadores. Esse é o vocabulário do cidadão, não é o vocabulário do Juliano. Precisamos de um limpa, precisamos de uma renovação. Então, essa renovação aconteceu. Vamos dizer, 60, 70% aconteceu. Então, agora temos que esperar se essa renovação vai dar retorno para a sociedade. E ela dando retorno e honrando o salário que vai ganhar e a sua assessoria, que eu sempre friso, a assessoria também tem que ser lembrada nesse quesito. É que nessa assessoria de bancada, olha o custo que gera para a Câmara de Vereadores um assessor de bancada, o salário passa de R$7.000. Antes tinha o auxiliar de bancada, que esse cargo foi extinto na Câmara de Vereadores. A partir de 2021 não vai ter mais esse cargo, só vai ter dois assessores e um assessor de bancada. Então faz o cálculo aí entre vereador, dois assessores de normal, que é o assessor do vereador, e mais o de bancada. Passa de 20 mil reais cada gabinete. Então você imagina, com certeza é um valor muito alto. Por isso que eu sempre friso, tem que dar retorno e grande para o cidadão que contribui com seus impostos hoje na sociedade.
Seu partido tem representantes na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, tem representantes na Câmara dos Deputados também.
Tem.
O senhor tem essas relações já estabelecidas com esses agentes políticos para falar de Caxias do Sul? Nenhum deles é daqui, nem sequer é da Serra Gaúcha. O senhor já começou esses contatos? O senhor citou antes ali a busca por emendas? Eu acho que é um trabalho que todo vereador tenta executar. Já alguma conversa?
Não, no momento ainda não. Por quê? Para começar, eu não fui nem procurado ainda pelo deputado Darnley, que é do PSD, e nem pelo deputado Gaúcho, que é em nível estadual. Tá? Mas, no momento propício, depois que eu assumi, eu tenho já algumas demandas que envolvem nível estadual, né? Então vou precisar. Mas, independente, se eles me atender e atender minhas reivindicações, ok. Se não me atender, tem outros partidos. Eu vou ir atrás de outros partidos. Eu preciso que venha recurso para a cidade de Caxias do Sul. Agora, não vou ficar preso ao PSD exclusivo. Eu acho que a gente foi eleito pelo cidadão. E independente do deputado, seja federal ou estadual, ele não tem que escolher vereador em Caxias do Sul. Se eu for lá, ele tem que me receber, porque ele foi eleito pelo povo democraticamente e ele também tem que atender. Se eu pedir uma emenda parlamentar para ele, ele tem que fazer um esforço para atender Caxias do Sul, independente de qual partido eu esteja. Claro que eu sou PSD, né, mas vou cobrar que venha dos deputados estadual ou federal, mas se não vir, vou atrás de outro partido para que venha atender aos interesses da população caxiense.
Suas expectativas a respeito do governo municipal do PSDB a partir de janeiro?
Olha, eu acredito que o prefeito Adiló, espero que ele tenha um excelente governo, né? Que ele de fato honre os votos que ele recebeu nas urnas e que não seja jogado fora. Né? Mesma coisa eu falo pela Câmara de Vereadores. Eu faço parte dessa renovação. Espero que todos os vereadores, no qual eu faço parte, né, nós possa honrar os votos que recebemos dos eleitores. Não seja uma decepção, porque a última gestão, né, vamos colocar ali de 2017, 2019, ela foi cheia de promessas milagrosas, mas na prática, né, poucos funcionou. Foi um prefeito que, se for analisar mais, se preocupou em fazer viagens fora de Caxias, né, do que cumprir com as suas responsabilidades dentro do município. Claro que nada justifica, né, ele ter sido cassado na época.
O senhor não seria, se fosse vereador naquele momento, não teria votado a favor?
Acredito que não, por quê? Porque no momento que tu é eleito democraticamente, independente se tu é um péssimo vereador ou não, um péssimo prefeito ou não, ele teve 51% da população caxiense que aprovou, que votou. Então, no momento que tu acaba retirando um prefeito, no momento que tu não tem como provar se ele roubou ou não, né, eu acho que se torna uma certa injustiça. Mesma coisa eu. Eu tenho 4 anos para mostrar que sou um excelente vereador. Caso contrário, as urnas vão ter que me tirar do pleito, né, do novo período eleitoral, que será de 2024 para 2025. Então, no momento que tu saca que onde estou eleito legalmente, eu acho que tem sim, tem que ser muito bem revista, bem analisada e ter um poder de reflexão muito forte nesse quesito.
Se em janeiro, quando o senhor assumir, entrar no seu gabinete lá e tivesse um botão que pudesse definir qual o problema de Caxias do Sul seria solucionado naquele momento, apertando aquele botão, qual seria esse problema que seria solucionado pelo vereador Juliano?
Se eu tivesse o poder na mão, eu já corria já atrás do prefeito Agiló, mas 95% zerar a lista de espera de pessoas que estão... Tem mais de 4 mil pessoas na lista de espera para fazer um procedimento cirúrgico, independente do se é de quadril, se é de coluna, com algum membro do corpo, né? Ou algum exame ou algum clínico de especialidade. Hoje a lista de espera passa de 4 mil pessoas. Hoje tem casos de pessoas que estão há 2, 3 anos na lista de espera, depois que enterraram a pessoa que eles ligam. Daí a pessoa já foi enterrada, já está lá no céu, daí que eles vão se preocupar em ligar. Não, está extremamente errado isso. Acho que a gente contribui com impostos, temos que dar retorno para a população. Acho que hoje a saúde pública é um descaso na cidade de Caxias do Sul. Desde a geração do governo Guerra, que fez 1000 promessas e não conseguiu cumprir, do governo Tampão, que assumiu, né? Então, acredito que espero que o prefeito Adiló, junto com a sua vice, né, e junto com os vereadores, nós que vamos estar juntos, possamos sim, em conjunto, em equipe, através de um diálogo, consiga assim, zerar não vai ser possível, mas que seja 95%, né, solucionado esse problema que é gravíssimo na saúde pública de Caxias do Sul.
Pandemia, a partir de janeiro, já estamos vendo ali a vacina quase ali no nosso horizonte, mas com toda certeza em janeiro ainda estaremos em meio a esse problema. De que maneira trabalhar? A gente sabe que as atribuições não são as mesmas do vereador, do executivo, mas o que o vereador pode e, no seu caso, fará para que a nossa cidade caminhe num trajeto mais tranquilo, águas mais calmas em meio a isso tudo?
Eu acredito que nós temos que achar um meio termo. Por exemplo, acho sempre um embate, né? Por exemplo, libera comércio ou não libera? É um retrocesso para a cidade de Caxias do Sul, principalmente agora, final de ano. Mas temos essa situação gravíssima da pandemia. Mas aí eu te pergunto, eu, por exemplo, eu sou contra a ter esse período eleitoral que teve agora no dia 15 de novembro e também no segundo turno. Eu sou extremamente contra ter um período eleitoral em época de pandemia, onde que saúde é prioridade. Hoje eu fui eleito, mas para você ter uma ideia, eu não usei um centavo do dinheiro público. Não digo que não vá usar no futuro, mas acho que no momento que a gente está sofrendo com saúde pública, de pandemia, eu disse, eu vou concorrer, mas não vou usar nem um centavo. Não passei emissoras de TV, não passei emissoras de rádio, só usei redes sociais e o corpo a corpo. Inclusive lá no mês de março, quando estava iniciando a pandemia, muitos vereadores, inclusive vereadores que se elegeram, se reelegeram, por acaso, né, foram lá para o plenário e discursavam. Temos que distribuir esse dinheiro do fundo partidário para saúde, educação e segurança, principalmente para a pandemia. Foi só discurso, prática zero. Eu, em março, se alguém quiser olhar minhas redes sociais, vai lá e olha, tem um vídeo meu dizendo que sempre fui a favor que seja distribuído para a saúde pública. E eu honrei a minha palavra. Chegou no período eleitoral, não gastei um centavo do dinheiro público. E 100%. Veio dinheiro do partido, fiz um documento, não quero um centavo. E provo para qualquer um. É diferente de vir jogar palavras ao vento. Palavras voam, escrita fica. E comigo escrita funciona. Então não é papo furado. É prática. E isso não tem preço. No próximo período eleitoral, não digo que não vou usar porque não é ilegal. Né? É lei, é direito. Mas nesse momento achei correto não utilizar esse dinheiro porque acho que a saúde é primeiro lugar. Isso não é por causa, não é me elegi vereador. Mas volto a repetir, fui e sou extremamente contra tu fazer uso, né, de campanha eleitoral. Inclusive, foi distribuído 2 bilhões, se não estou enganado, 2 bilhões, né, só em dinheiro do fundo partidário para os políticos do Brasil fazer campanha. Então, acho que Cadê o presidente da República? Cadê os senadores? Cadê os deputados federais? Cadê os deputados estaduais? Por que que não fizeram a mobilização? Quer fazer campanha? Faça com o seu dinheiro. Não com o dinheiro do povo trabalhador que paga os seus impostos. Época de pandemia, época de saúde pública. Isto sim é prioridade. Agora chegou a véspera das eleições, liberaram o comércio, liberaram todo mundo. Era festas, boates. Inclusive no meu celular eu tenho prova de boates lotadas. Tumultos, barraco na frente das residências. Em época de pandemia, então, tudo artimanhas políticas. Isso não pode acontecer. Saúde é coisa séria.
Daqui 4 anos, quando estiver encerrando esse seu primeiro mandato, o senhor quer olhar para trás e ver que caminho traçado ao longo desses 4 anos dentro da Câmara?
Olha, eu quero chegar no final de 2004 e poder dizer assim, ó, missão cumprida. É, vamos colocar assim que, vamos colocar de 10 objetivos, lutas que eu me propus a cumprir nesses 4 anos, se eu conseguir realizar 6, foi 51% ou 60%, eu estarei com a minha missão cumprida, né? Eu acho que já é um grande avanço, um grande progresso para a cidade, e ficarei mais contente ainda se os mais meus demais colegas de trabalho, meus demais colegas vereadores, também consigo cada um fazer a sua diferença na sociedade, da sua forma, com o seu plano, né, com as suas lutas, né, que prometeram nas suas campanhas políticas, e junto com o prefeito Adiló, né, por mais que não seja do meu partido, eu espero que Caxias possa dizer assim, não coloquei o voto fora, né, que o Juliano seja bem representado, que os demais vereadores possam, né, ser orgulho para os seus eleitores, né, que o prefeito possa ser orgulho para os seus eleitores. Eu acho que a gente tem que mudar. Não podemos estar lá dentro da Câmara brigando por egos políticos, por siglas partidárias. Nós temos que trabalhar para o bem comum da sociedade. Não estar lá brigando por cargos, né, que nem agora vai ter comissões, né, que vai ser decidido no primeiro dia, de 1º de janeiro. Eu quero saber de trabalhar para a sociedade. Eu não vou lá estar brigando por poder, por comissão, brigando por cargos, não. Eu não entrei para brigar para cargos. Eu fui eleito para trabalhar para o povo caxiense, para a população caxiense.
Para terminar nossa conversa, vereador Juliano Valim, agradecendo sua presença aqui na tua Rádio São Francisco, para o senhor fazer política é o quê?
Política, como diz o significado, é a arte de negociação. E eu quero fazer da política um negócio positivo e construtivo, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o lema da minha campanha, porque tudo o que eu fiz até hoje, faz 27 anos que eu moro no bairro Serrano e 24 anos que eu faço trabalhos sociais. E eu sempre procurei fazer a diferença na vida, não digo de todas as pessoas, mas o máximo possível de pessoas. E esse é o meu lema. Como vereador, independente se vai ser algum projeto, se vai ser numa luta para levar um postinho de saúde para um bairro, para uma área de lazer, para uma escola de educação infantil, para uma emenda parlamentar que venha beneficiar a área da saúde, a área da educação. Enfim, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. É isso. Para mim, a política é isso. Não é estar lá brigando por espaços, por cargos, ou brigando por siglas partidárias, ou brigando se é a esquerda, se é a direita. Acho que a gente tem que lutar por causas nobres e por bem comum da sociedade caxiense.
Vereador Juliano Valim, do PSD, eleito para a legislatura 2021-2024, foi eleito com 2.606 votos. Vereador, obrigado pela presença aqui na tua Rádio São Francisco. Eu desejo sorte e sabedoria ao longo desses 4 anos, que com certeza serão de muito trabalho.
Eu só tenho a agradecer, Fernando, pela oportunidade. Me coloco sempre à disposição da Rádio São Francisco. De antemão, já deixo o convite, após janeiro, assumir o gabinete. Está com as portas abertas. Né, porque gostaria, inclusive já te faço o convite aqui ao público, né, aos nossos ouvintes, né, porque a gente faz parte, também sou um ouvinte da Rádio São Francisco, posso conhecer a minha residência para você ver o trabalho que eu desenvolvo na sociedade, que é um trabalho silencioso e que não precisa estar sendo exposto em redes sociais para estar se promovendo, né, com causas concretas e necessárias para a nossa sociedade.
Mas agora o senhor vai ter que expor o seu trabalho.
Ah, não, sim.
Senão daqui 4 anos o senhor não vai alcançar seu objetivo.
Não, com certeza. Mas tem coisas que eu faço, né, tipo na área social, que são coisas né, envolve um código de ética, né, que a gente não pode expor. Mas com certeza o máximo possível, né, eu quero que esse trabalho chegue ao máximo de pessoas para a gente fazer a diferença na sociedade.
Vereador Juliano Valim, do PSD, entrevistado dessa série com todos os 23 vereadores da legislatura 2021-2024. Lembrando que a entrevista na íntegra você está acompanhando aqui em tuaradio.com.br e uma versão resumida você acompanha nos jornais da nossa programação. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência e te convido para permanecer ligado na tua rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Até a próxima! We'll be right back.